Repórter UFSC Especial.
A Universidade em Pauta.
Boa tarde, ouvintes da Rádio.UFSC. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Repórter UFSC Especial. O programa é uma iniciativa da emissora em apoio à greve da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o Crisan Isauro.
E eu sou Isadora Pavei. Olá, ouvintes! Neste programa, você confere as últimas informações sobre a greve da UFSC e outras instituições pelo Brasil.
Estamos de volta com mais informações sobre a greve dos servidores, professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina.
E também com as últimas notícias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Somos inteiramente solidários ao povo gaúcho neste momento tão triste. Fique com a gente!
Após votação na Assembleia na noite de ontem, o Diretório Central dos Estudantes Luiz Travassos, do UDCE da UFSC, anunciou uma greve em toda a categoria estudantil na universidade. A ação é uma colaboração com as demais greves dos terceirizados e docentes. O foco é reivindicações, que está centrado na recomposição orçamentária nas instituições federais de ensino superior.
A Assembleia do DCE reuniu mais de 600 estudantes no hall do CSE. A Júlia Catânio traz mais detalhes sobre a votação.
Greve nas universidades.
A greve dos estudantes da UFSC na noite de ontem. A votação começou às 6 da tarde, na Assembleia do Hall do Centro Socioeconômico, convocada pelo Diretório Central dos Estudantes, Luiz Travassos, o DCE da UFSC. Os mais de 600 estudantes presentes se juntaram à greve dos técnicos administrativos em educação, que completou 60 dias, e à greve dos professores, deflagrada há cerca de uma semana. A principal reivindicação dos discentes é a recomposição do orçamento da universidade. Além disso, foram propostos o aumento do pagamento de bolsas de extensão e de permanência, melhorias na infraestrutura dos prédios, ampliação das vagas na moradia estudantil, suspensão do calendário acadêmico, entre outras pautas contrárias ao sucateamento da educação pública. Outros espaços do Campus Trindade, como a Biblioteca Universitária e o Hospital Universitário, também fizeram parte da discussão. Os Centros Acadêmicos de Biblioteconomia e Enfermagem destacaram a infraestrutura precária de ambos os locais, usados como extensões essenciais na formação dos estudantes. A votação da adesão à greve ocorreu por contraste entre os estudantes presentes.
As pessoas favoráveis à aprovação da greve, com essa pauta, nesse movimento de solidariedade, eu peço que levantem o seu papel amarelo.
Os estudantes de biologia têm sido destaques diante das mobilizações. O Murilo Vieira da Rosa compõe o centro acadêmico do curso e conversou com a gente.
Quando a gente tirou em assembleia que a gente ia fazer a greve, a gente já tinha a noção de que a gente precisaria ocupar o nosso espaço para que essa greve fosse realmente efetivada, né? Por quê? Porque a gente tem... A gente tem cerca de 70 professores e mas nem todos eles aderiram à greve. Alguns continuaram querendo dar aula com algumas propostas dar aula até tal data. Sim. Ou dar só uma atividade. Várias brechas, exato. E daí a gente, como corpo estudantil, a gente na assembleia com cerca de 200 pessoas, a gente tirou uma ocupação porque a gente sabia que seria necessário essa ocupação para a gente efetuar a greve e que realmente fizesse jus, né?
Os encaminhamentos para a construção da greve geral e possíveis ocupações dos espaços universitários e barricadas serão discutidos entre o Comando Unificado da Greve. Júlia Catânio, para o Repórter UFSC Especial.
Na manhã de hoje, em Brasília, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica esteve em uma mesa de conversa com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A expectativa do sindicato é de que as bases discutam o que foi apresentado pelo governo e, após a reunião da mesa no dia 21, que trata sobre a carreira dos técnico-administrativos, traga um posicionamento concreto sobre aceitar ou recusar a proposta da 191ª Plenária Nacional.
Aqui na UFSC, paralisados há cerca de 2 meses, os TAEs se unem a professores e estudantes em greve na UFSC. Quem traz mais informações é a repórter Lívia Goulart.
Foi estabelecido o comando de greve unificado entre professores, estudantes e os técnicos administrativos, os TAEs, da Universidade Federal de Santa Catarina. A decisão foi votada na tarde de hoje, na Assembleia Geral de Greve, que aconteceu em frente à reitoria com iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, o SINTUFSC. Pela manhã, foi aberta uma mesa de debate sobre missão, impacto e orçamento das universidades públicas no auditório do Centro de Ciências Econômicas, o CSE. A conversa acontece novamente às 6h30 da noite para fechar a agenda de mobilizações de hoje. Para amanhã, o SINTUFSC convoca discentes, docentes e técnicos para ato surpresa em frente à reitoria com início às 5 da manhã. Segundo a assessoria de comunicação do sindicato, as atualizações da greve podem ser acompanhadas pela página do Instagram, @SINTUFSC. Com as informações da greve dos TAEs, Lívia Goulart para o repórter UFSC Especial.
Para amanhã, as 3 categorias foram convocadas para um ato público unificado. Os discentes, TAEs e docente estarão às 2 da tarde no hall da reitoria para debater a universidade no orçamento e a dívida pública, com a presença de Davi Secashi, doutor em economia da UNB e assessor econômico na liderança do PSOL na Câmara dos Deputados.
Os professores continuam com ações de mobilização após completar 1 semana de deflagração da greve. Os docentes foram convocados para uma próxima assembleia de categoria na próxima segunda-feira, dia 20, à 1h30 da tarde, no auditório do Espaço Físico Integrado, o EFI.
Completando 15 dias de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, a situação das enchentes começa a se estabilizar. O correspondente especial Luciano Kleckner traz as informações detalhadas da capital gaúcha.
Solidariedade ao Rio Grande do Sul.
Boa tarde aos ouvintes e a toda a equipe da Rádio Ponto. E estou dando uma boa tarde porque realmente tenho boas notícias. E quais são as boas notícias? Que há uma estabilização, que, segundo os hidrólogos, uma estabilização do Guaíba, né? Ele está em 5,19 e a tendência nos próximos dias é que reduza até lá pelo dia 20 e que chegue a 4 metros. Claro que ainda é acima da cota, né? Que a cota é 3 metros, né? A cota de cheia aqui de Porto Alegre, né? Então, mas mesmo assim já é uma boa notícia, porque segundo os hidrólogos, há uma tendência de estabilização de toda a bacia hidrográfica aqui que abastece o Guaíba, né? Então, vamos aos números agora. Os números ainda preocupam. 149 mortos, 108 desaparecidos, 806 feridos, 449 municípios atingidos, 449, isso equivale a mais de 90% das cidades aqui do Rio Grande do Sul, 76.580 pessoas estão em abrigos, sendo que 538 mil pessoas estão desabrigadas. Mas a perspectiva, né, a perspectiva é que até o dia 20, então, haja uma estabilização aqui da bacia hidrográfica do Guaíba, e as pessoas, aos poucos, consigam retornar para suas casas. Aí será um outro desafio. Qual é o desafio? Da reconstrução. Então, segundo aqui as previsões, a partir do momento que começar essa reconstrução, essa volta das pessoas para casa, porque elas perderam tudo, né? E não vai ser com um passe de mágica que as casas vão se refazerem, né? Não vai ser com passe de mágica, então isso vai demorar bastante tempo. E a previsão é que essa reconstrução demore de 1 a 2 anos, de 1 a 2 anos. Né? Entretanto, né, a gente teve também uma outra boa notícia, que o presidente Lula incumbiu o ministro Paulo Pimenta de ser o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Então a gente acredita também, as pessoas acreditam, que o governo federal colocando muitos investimentos aqui no Rio Grande do Sul, isso vai atenuar todos os prejuízos, porque tem muitas empresas, né, muitas empresas aqui, ouvintes da Rádio Ponto, que estão quebradas, né? O pessoal perdeu tudo. Eu falei aqui com um dono de uma livraria, da Cameron, e ele me diz assim: Luciano, eu perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Todos os meus livros que estavam no depósito eu perdi, né? O serralheiro que me atendeu aqui disse a mesma coisa: Luciano, todos os meus fornecedores perderam tudo, eu não tenho como trabalhar. As pessoas não têm como trabalhar no presente. Então, o governo, os governos, né, tanto o municipal como o federal, como o estadual, tem que se preocupar com o dia a dia das pessoas. Que nem a presidenta Dilma disse certa vez, né, quem tem fome tem pressa. Então, essas pessoas têm muita pressa, porque elas têm fome e elas não têm mais como trabalhar, porque perderam tudo. De Porto Alegre, especial para a Rádio Ponto, repórter Luciano Kleckner.
Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul no sábado, dia 11, cerca de 1.044 escolas estaduais foram afetadas de alguma forma pelas enchentes, cerca de 40% de escolas da rede estadual. No total, são 243 municípios que apresentam danos causados pelas águas.
A volta às aulas nas redes estaduais seguem avaliações individuais em cada uma das cidades afetadas. Dados indicam o número de 358 mil estudantes afetados, mas desse total, 149 retornaram às salas de aula.
Mesmo com a volta das atividades presenciais em algumas instituições, a presença dos alunos segue em flexibilização. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação informou que, devido às condições climáticas, as escolas devem respeitar o momento das pessoas que foram afetadas.
No sul de Santa Catarina, Passo de Torres e Sombrio decretam situação de emergência por conta das chuvas do fim de semana. Outros quatro municípios, Araranguá, Maracajá, Praia Grande e São João do Sul, estão levando os dados do impacto das chuvas e materiais para possível decretação de situação de emergência. Até o momento, não há registro de solicitações de itens de assistência humanitária.
De acordo com o relatório emitido pela Defesa Civil na manhã de hoje, 415 pessoas encontram-se desalojadas, sendo 205 de São João do Sul, 200 em Araranguá, 6 em Passo de Torres e 4 em Jacinto Machado. Além disso, 111 estão desabrigados, sendo 84 em Araranguá, 7 no município de Forquilhinha e 1 em Jacinto Machado e 19 em Sombrio. Agora, a previsão do tempo para os próximos dias em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri-Sirã.
Colapso climático.
A Epagri-Sirã informa as condições do tempo para a Rádio.UFSC. Esta quarta-feira é um dia de tempo estável, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, mas no Rio Grande do Sul, assim como aqui no estado, volta a chover no decorrer da quinta-feira, da tarde para a noite, afeta mais a região mais norte, mais próxima a Porto Alegre, mais próxima à divisa com o estado de Santa Catarina naquele estado, se estende para a sexta-feira e começa a chover um pouco mais forte, justamente nessas regiões. O sábado seria o dia mais crítico, onde a chuva é um pouco mais volumosa, tanto no norte gaúcho quanto em Santa Catarina, como no norte de Santa Catarina, mais próximo ao Paraná. A tendência é que vai gradativamente melhorando no decorrer do domingo, mas ainda também chove bastante. O volume desses dias pode chegar ali a cerca de 80 a 100 milímetros, ou seja, é muita coisa, haja visto ali a situação de saturação no estado gaúcho das últimas chuvas que vem castigando aquele estado. Em Santa Catarina, a condição também é de alagamento no norte do estado, mas rapidamente deve cessar em função aí de diminuir logo na sequência no domingo. A temperatura não varia muito nesses próximos dias, é um frio úmido, o vento sobe do quadrante sul, varia do nordeste. No mar a visibilidade é boa e a altura de ondas é em torno de meio ao metro. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagre-Siram, a condição do tempo para a rádio.ufsc.
O espírito olímpico em sua essência. Judocas brasileiros ajudam a salvar vítimas da maior catástrofe climática que destruiu o Rio Grande do Sul. Acompanhe essa história de solidariedade com a repórter Franciele Cecília.
Solidariedade ao Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul tem enfrentado uma enchente histórica, com cidades submersas, estradas destruídas e uma crise no abastecimento de água, energia elétrica e alimentos. Em meio a essa tragédia, uma onda de solidariedade tomou conta do estado. Diversos atletas gaúchos, especialmente judocas da seleção brasileira, estão se destacando nos esforços de ajuda. Entre eles, Alexa Castilhos, Eric Takabataki, Daniel Carguinin, Mara Aguiar, Gabriel Genro, Rafaela Nitz e muitos outros arrecadam fundos por meio de campanhas na internet e estão comprando suprimentos para abrigos e equipe de resgate. Quem nos explica melhor sobre essas iniciativas de solidariedade é Alexa Castilhos, atleta da seleção brasileira.
Nosso trabalho ele tem sido mais voltado ali no viaduto, que é onde tem chego pessoal resgatado e também os voluntários. Esse viaduto, eles abriram ali embaixo um QG, então ali tem várias repartições, assim, várias tendas, por exemplo. Uma é para cachorros resgatados, então tem os veterinários trabalhando, outras tem o pessoal que fica cuidando da parte da alimentação, aí também tem médico. Então, todos esses três, eles precisam de materiais urgentes para o pessoal que está chegando. Quando as coisas estão mais amenas, a gente consegue direcionar para abrigos, o que a gente compra. Então, a gente consegue comprar bastante coisa de comida, cestas básicas, tudo que o abrigo está necessitando no momento, porque também não adianta a gente superlotar o abrigo com coisas que não são necessárias. Então, a gente consegue comprar tudo que os abrigos estão necessitando e entrega até os abrigos.
Já no interior do estado, a ex-atleta da seleção, Rafaela Nitz, organizou uma cozinha comunitária em Novo Hamburgo, produzindo mais de 4 mil marmitas diariamente e atendendo demandas de cidades que as pessoas ainda estão ilhadas.
Não foi a gente que mobilizou as pessoas, sabe? Eu acho que é o caos. O que a gente está vivendo aqui que mobilizou todo mundo, que todo mundo se uniu, porque atingiu a todos. É muita gente, é muita gente. Não tem uma pessoa que não tenha um conhecido que está desabrigado, que não tenha um conhecido que está desaparecido. Então, assim, é uma tragédia muito grande. Sensibilizou todo mundo. E todo mundo se mobilizou, né? É aquilo que eu falo sempre, tem dois lados só. Tem um lado de quem foi atingido e tem um lado de quem vai ajudar. Então tem um lado de quem precisa de ajuda e de quem vai ajudar. Não tem um terceiro lado, não tem como ter. É muita gente precisando de ajuda e é muita gente ajudando também. E a gente só conseguiu tudo isso graças a todas essas pessoas que estão com a gente todos os dias fazendo, né?
Apesar dos desafios, os atletas da Seleção Brasileira de Judô se preparam para o Campeonato Mundial e os Jogos Olímpicos. Com o aeroporto de Porto Alegre fechado, Kathleen Quadros e Rafael Macedo tiveram que viajar de carro até Florianópolis para pegar um voo para São Paulo e seguir para o Grand Slam de Astana. Os demais judocas seguirão o mesmo trajeto na próxima semana para chegar ao Mundial de Abu Dhabi. Se você quer saber como ajudar, acesse o site da Confederação Brasileira de Judô. Sou Franciele Cecília, para o repórter UFSC.
O repórter UFSC especial de hoje fica por aqui. Este programa é realizado por estudantes do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
A apresentação por Crisã Isauro e Isadora Pavei. Reportagens de Lívia Goulart, Luciano Klickner, Franciele Cecília, Júlia Catanil e Tiago Batistella. Edição geral, Crisã Isauro e Pedro Guerrazzi. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Coordenação geral, professor Áureo Moraes e professora Valciso Culoto.
O repórter UFSC especial volta amanhã, quinta-feira, às 5 horas da tarde. Até mais!
Rádio.UFSC, 25 anos no ar. É rádio, é jornalismo, é solidariedade e ponto.